Hoje na série Energia vamos falar sobre o choque elétrico, os riscos e boas práticas na utilização da energia elétrica. Nós sabemos que a energia elétrica revolucionou a qualidade de vida das pessoas, mas o uso dela tem seus riscos, principalmente quando as medidas de segurança não são tomadas. Os acidentes mais comuns são o choque elétrico, os incêndios de origem elétrica, ligados à sobrecarga elétrica, e as mortes por descargas atmosféricas. No ano passado foram registradas 50 mortes por descarga atmosférica no Brasil, 47 mortes resultantes de incêndios por sobrecarga e o campeão 761 mortes provocadas por choques elétricos. Esses dados são do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica de 2022, da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel, mas estima-se que eles são muito maiores. Dessa forma, pode-se dizer que o choque elétrico é de longe a principal causa de mortes relacionadas ao uso da eletricidade. E a notícia não é boa. Desde 2013, quando os dados estatísticos relacionados a acidentes elétricos começaram a ser levantados pela associação, as mortes por acidentes elétricos saltaram de 1.038 para 1.585, somando um total de 52% na década da série histórica. O único ano que houve declínio no número de mortes foi em 2020. Acredita-se que em virtude da redução de atividades cotidianas, com os pedidos de prevenção à pandemia do Covid-19. Mas os dados voltaram a subir em 2021. O aumento também ocorre porque as notificações também aumentaram. Conhecer os riscos e tomar as devidas preocupações podem reduzir consideravelmente as chances de um acidente elétrico. Mas o que é um choque elétrico? Choque elétrico é a consequência da passagem de uma corrente elétrica por um organismo vivo. No corpo humano, o choque elétrico que entra por uma das mãos e sai pela outra, ou por uma das pernas, é tido como um dos mais perigosos pelo fato da corrente elétrica passar pelo coração e pode provocar a fibrilação ventricular e, consequentemente, a parada cardíaca. A fibrilação ventricular corresponde a uma contração descoordenada e assíncrona das fibras do músculo ventricular cardíaco. O coração parece tremer em vez de pulsar. O uso de um desfibrilador ventricular é aplicável nessa situação. Além da fibrilação, o choque elétrico também causa lesões, como queimaduras, pela extensão do percurso que ela desenvolve ao longo do tempo. Outra consequência muito comum do choque elétrico é a queda. Em muitos casos, a intensidade da corrente não oferece fibrilação ou lesões, mas o susto do choque causa uma queda em caso da pessoa estar em altura elevada, proporcionando lesões mecânicas. O valor mínimo de corrente que uma pessoa pode perceber é 1 mA. A intensidade da corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano variam de acordo com diversos fatores, mas de uma forma geral pode-se dizer que entre 1 a 10 mA a corrente deve causar um leve desconforto. De 10 a 25 mA já pode surgir dificuldade em se largar os contatos elétricos e se afastar do choque. Além disso, pode haver elevação da pressão sanguínea e irregularidades cardíacas. A partir de 50 mA pode haver perda dos sentidos e com 80 mA já se tem a situação de fibrilação ventricular. De uma forma geral, acima de 10 mA o choque elétrico já representa perigo à vida. Levando em consideração a resistência do corpo humano, para tensões mais comuns do nosso dia a dia, que são 127, 220 volts, os casos de óbitos geralmente são atribuídos à fibrilação ventricular. Em muitos casos, sem deixar marcas visíveis do acidente, como queimaduras ou lesões na pele. São muitas as maneiras de se prevenir acidentes com eletricidade, que vão desde o cumprimento das normas de projeto e a utilização de circuitos elétricos, as boas práticas, né, como não sobrecarregar tomadas, ter cuidado com equipamentos elétricos em ambientes molhados, atenção com as crianças, né, evitar soltar pipas perto da rede elétrica, sempre desenergizar circuitos quando for fazer alguma intervenção, inclusive para alterar a temperatura do chuveiro, tomar cuidado com fios desencapados e principalmente sempre chamar um profissional habilitado, né, para executar os serviços elétricos. Quem está mais exposto a um acidente elétrico são os trabalhadores da eletricidade ou que operam circuitos energizados. No Ministério do Trabalho e Previdência, a norma regulamentadora que estabelece os requisitos e condições mínimas de segurança aos trabalhadores que interajam direto ou indiretamente em instalações elétricas e serviço com eletricidade e a NR10, assunto que será tratado mais detalhadamente em um próximo episódio. Por hoje é só e até a próxima semana.